Sejam todos bem-vindos. Somos já 22 pessoas. Deixa eu ver, estamos ainda aqui nos habilitando e acostumando com o Instagram, mas eu acho que vai dar certo, né? Vai dar certo. A Vânia está tentando entrar hoje. Estaremos aqui online eu, o Aníbal e a Vânia, certo? O Aníbal, né, conhece bastante o livro, né? A gente hoje vai falar do livro que a gente está lançando, depoimentos, a gente Grupo Marcos, né? O Aníbal conhece muito bem o material, colaborou, revisou, comentou, e a Vânia também. Então hoje a nossa ideia é dar um panorama geral do livro para vocês, e aí a partir disso, né? Gostaríamos, né, que vocês se empolgassem em ler seu livro. É um livro curto, é um livro fino, é um livro de histórias bem sintéticas, mas acredito que são histórias que têm muito a ver com a nossa realidade atual, são histórias que também, né, tocam muito cada um de nós. A Vânia e o Aníbal estudaram, né, estudaram o livro, leram, né, todos os dois conhecem bastante, e eles vão falar com a gente. Se a Vânia não conseguir entrar, vai sobrar para o Aníbal. Estou achando isso, viu, Aníbal? Pode ser o seu
Olá,
karma, né? Pode ser.
daqui a pouco ela
Daqui a
entra.
pouco ela entra, né? Vamos ver o tamanho do seu karma. Olha aí, estamos quase com 30 pessoas, 25 pessoas, 26. Que bom. Excelente, gente. Que bom, né? Domingo. Acho que vai ser um bom encontro de domingo, né? A gente vai ter cerca de 30 minutos. Mas vocês também podem e devem fazer perguntas aí para vocês, tá certo? Vamos ver aqui se a Vânia entra agora. Vamos dar mais uma chance para ela. Vamos lá.
Aquela chance famosa, um, dois, três, quatro,
Olha
cinco.
aí, finalmente. Está faltando som, Vânia. Seja bem-vinda. Não estamos lhe ouvindo. Vânia,
Bom.
você está muito elegante, mas está sem som. Veja aí o que acontece. Bem, enquanto a Vânia vê ali, vamos, né? Como o nosso tempo aqui é relativamente curto, já somos aqui um bom público. Vamos começar. O Aníbal vai fazer uma primeira exposição do livro. Em seguida, a Vânia vai fazer, né? A Vânia está com problema de som, ela não está nos ouvindo nem estamos ouvindo ela, vamos ver se ela consegue ali resolver, mas vamos em frente, né? Que são as dificuldades da vida que têm que ser enfrentadas e o trabalho tem que ser feito. Então vamos lá,
Faz parte.
faz parte. Enquanto a Vânia tenta ali, a Vitória está também ajudando ela, né? Para ver se a gente consegue organizar isso. Bem, eu vou convidar todo mundo agora para fazer uma prece, né? Para que a gente possa já iniciar a nossa exposição. Vamos lá. Pai de amor e bondade, agradecemos por estarmos aqui reunidos, todos nós, em teu nome. Que possamos, Senhor, nesse encontro breve, mas significativo para os nossos corações, estarmos amparados, protegidos e direcionados pelos bons espíritos. Rogamos especialmente hoje por todos os espíritos que corajosamente, muitas vezes ainda portando as dores da encarnação, se dispuseram a narrar suas histórias que divulgamos nesse livro, como um alerta amigo, como um aviso, desejando eles que cada um de nós evitem os erros que eles cometeram. E de nossa parte, rogamos, Pai, a tua misericórdia, para que todos se recuperem de seus equívocos e possam também conquistar uma verdadeira felicidade. Com a tua permissão e amparo de nossos anjos guardiões, iniciamos o nosso encontro de hoje. Assim seja.
Assim seja.
Bem.
Então, boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre e amigo, nos envolva com a sua paz. Prezados amigos, caros irmãos, agradeço a oportunidade e o privilégio de participar do lançamento de mais uma obra do Grupo Marcos. Trata-se do primeiro de 3 livros de depoimentos, onde nossos irmãos que se encontram no plano espiritual, vencendo o medo de serem incompreendidos, nos trazem informações pessoais, buscando mostrar a situação em que cada um se encontra. Neste primeiro volume, encontramos ensinamentos que deixaram, daqueles irmãos que deixaram a veste do corpo carnal há pouco tempo. No prefácio da série, Ivan de Albuquerque, querido espírito vivendo nas esferas espirituais, nos deixa uma pergunta para que reflitamos e procuremos respondê-la no silêncio de nossas almas. Viveis para amargar ou festejar a colheita que plantais hoje? Mas como ele sempre procura nos estimular, deixa outra questão no prefácio deste primeiro volume, recomendando que leiamos cada depoimento como se estivéssemos contando a nossa própria vivência. Que a tua leitura seja feita sempre com uma pergunta central: em que medida cometo ou posso estar cometendo esse tipo de erro? Ivan, a conclusão nos alerta: não cultivemos o medo do crescimento espiritual, pois o medo é o que mais nos distancia do Cristo. E parafraseando Fernando Pessoa, imitar é preciso, viver não é preciso. Imitemos, pois, o Cristo. Dos 27 depoimentos contidos neste primeiro volume da série, escolher um para falar foi uma tarefa difícil, pois nos deparamos com uma diversidade de situações cujos desfechos apresentam algo em comum, como também vimos no livro O Céu e o Inferno, do Sr. Allan Kardec, a grande maioria pedindo preces para que consigam suplantar as amarguras que passam por desobedecer ao plano reencarnatório que pediram para o devido atendimento das suas necessidades de evolução espiritual. Escolhi 4 depoimentos e trago a fala do próprio Espírito, que nos dará a devida dimensão do que se trata este lançamento. A leitura na íntegra de todos os depoimentos, com o devido tempo para reflexão, meditação e vivência, nos trará material para irmos depurando as sombras que ainda teimamos em carregar, como se fossem pérolas luzentes ao redor de nossos corpos perecíveis. Vamos a eles. Depoimento 14, a de um suicida. Ele diz: se não estás querendo aceitar a voz da consciência, é que caminhas por trilha falsa. A consciência nos mostra os deveres que temos para com Deus, lembrando o que os espíritos nos ensinam na codificação, que na nossa consciência é que está inscrita a lei de Deus. Depoimento 17. É um viciado em sexo. Conclui com uma pergunta: como educar-se? Obtém a resposta depois de longo processo de tratamento: assumir as próprias necessidades, não esconder os sentimentos. Depoimento 21. É um doente por se recusar a amar. Participar de um curso na esfera espiritual, denominado Aprendendo a Amar, e para o exercício das vivências, notou que precisava de coragem. Depoimento 24. É um médium suicida. Olha o que ele nos diz: a desarmonia invadiu meu organismo físico e acelerou os processos de doença que carregava de encarnação passada, mas que podiam ter sido curadas com minha atuação mediúnica. E ele conclui: a palavra é semente que germina e sua floração será de ternura ou de extrema amargura. Deus vos proteja da maledicência. Orem por mim. E como não poderia deixar, além Tendo os quatro depoimentos, é trazer o último dos depoimentos. Um preto velho, sábio, nos alerta. Os espíritas têm que entender que não é só pedir. Quem sabe das leis espirituais tem que obedecer. Quem tem a luz na mão e esconde ela no bolso, a consciência de vocês é que vai pegar fogo por muito tempo. Aí ele termina. Preto já vai e deseja a todos bons trabalhos com Jesus e Maria. Encerrando, convido a todos a orarmos pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados, todos os dias. Enfatizo, todos os dias, principalmente por aqueles grupos ao qual nos vinculamos, para que tenhamos sintonia e harmonia no desenvolvimento dos trabalhos. Que Deus nos ilumine, obrigado e boa leitura. Paz a todos.
Obrigado, Aníbal. Eu acho que você fez um ótimo trabalho de apresentação, né? No tempo que você teve disponível. Uma coisa que eu quero destacar, que eu acho importante, é que são histórias que, de uma forma ou de outra, nós conhecemos, de uma forma ou de outra nós encontramos, de uma forma ou de outra elas podem ser a nossa. E muitas vezes esses espíritos, durante a psicografia, eles traziam ainda as marcas no perispírito, as angústias, as dores, os medos. E por muito tempo a gente pensou qual o sentido, né, de apresentar esse trabalho, porque é um trabalho que foi recebido há quase 10 anos. Na verdade, é um pouco mais de 10 anos, né? Foi 2012, 2013, principalmente. Só que a gente vai buscar em outras fontes, vai tentar entender se aquilo faz sentido para o movimento espírita atual e a opinião de outros espíritos sobre esse tipo de experiência. E aí a gente vai pesquisar e ver que o Chico Xavier já nos alertava muito antes, né? Quando o Chico Xavier estava encarnado. Ele dizia, os espíritas estão desencarnando mal. Quando a gente vê também o depoimento do Hermínio Corrêa de Miranda, né? Palestra gravada, disponível na internet, quando ele fala do fracasso imenso que ele tem constatado nas mediúnicas dos espíritas, né? Principalmente não pelo mal que fizeram, mas pelo bem que deixaram de fazer. Então, eu penso que esses depoimentos podem, se quisermos, nos ajudar a entender o grau de compromisso que a gente carrega. Porque o desencarne, para quem encarnou, é fatal, né? Ninguém vai ficar sem desencarnar. E o momento do desencarne é o momento em que se torna muito difícil a gente enganar a consciência. Então, eu acho que essa reflexão de a gente, de fato, ter a coragem de assumir que vai desencarnar e que em algum momento a gente vai ter que olhar para a gente, examinar os recursos, examinar tudo o que poderia fazer, não é só desses espíritos, a maioria espírita, não é só deles. E aí, eu me recordo, eu ainda vou passar um pouquinho a bola para o Aníbal, mas eu me recordo que me marcou muito a história de um espírita que desencarnou bem. E é muito interessante, porque ele desencarnou bem, ele não desencarnou mal. Foi médium, atuou no centro espírita e etc. Só que ele começou a se dar conta que ele estava bem, ele não estava mal, mas que tinha muita gente muito melhor do que ele, que tinha partido naquele ponto e, né, como se fosse da mesma classe. Aí você olha para um lado, olha para o outro, tudo bem, eu passei. Mas eu olho para o lado e vejo que aqueles que eu posso, né, ter uma referência estão muito à frente. E aí ele pergunta para o seu guia espiritual, olha que sutileza, o guia espiritual não acusa de nada. Ele desencarna, é bem recebido e está lá bem. Só que ele começa a se dar conta, né, tipo, eu estou bem, mas eu não estou bem quanto eu poderia. E aí ele pergunta o guia espiritual da seguinte maneira, o que foi que eu fiz, né? Ou melhor, o que eu deixei de fazer. né? Porque eu não estou tão bem, então eu deixei de fazer alguma coisa. E o guia espiritual diz: você não deixou eu fazer a minha parte. Porque ele era médico, era médium e veio com a tarefa da mediunidade de cura. Só que, como não era bem visto no centro, no ambiente que ele estava, a mediunidade de cura, e ele tinha um status de médico, né, que, enfim, para algumas pessoas encarnadas é muita coisa, ele não quis atuar na mediunidade de cura para não sofrer nenhuma crítica ao seu status. Resultado, ele deixou de atender muita gente, apesar de estar ali cumprindo as suas obrigações. Então, o que é que acontece? O que é que isso nos chama a atenção? Que a nossa avaliação, ela é feita em relação ao nosso planejamento. E a gente conhece o nosso planejamento de uma maneira prática à medida em que a gente tem condições de avaliar os nossos recursos. Ele tinha o recurso da medicina, ele tinha o recurso da mediunidade. E ele foi avisado pelos espíritos amigos diversas vezes, ele narra, que ele deveria exercer a mediunidade de cura. Então, tudo isso é um panorama, não para a gente estar criticando esses amigos que vêm abrir o coração para a gente, mas, como eles dizem, é para a nossa autoavaliação. Será que eu estou nesse caso? Será que eu posso me colocar assim? Então, é uma história que me marcou. A gente tem aqui uma pergunta da Beatriz, que é o seguinte: para quem ainda não leu, vale uma dica. Se for possível, lê em conjunto com um ou dois irmãos de ideal, deixa a experiência mais profunda. Então, não é uma pergunta, é um comentário. Obrigado, Beatriz, por esse comentário. É interessante isso, porque não é um livro longo, gente. Alguns do depoimento é uma página, né? Tem depoimento de uma página, de duas páginas, são simples e curtos. Mas, se a gente prestar atenção, a gente vai poder refletir bastante. Queria fazer uma pergunta para você agora, Aníbal. O que é que mais te tocou? Depois eu posso falar o que é que mais me tocou, do ponto de vista pessoal. O que é que mais, assim, ficou?
O que mais ficou nesses 27 depoimentos foi aquilo que eu já tinha percebido no, na segunda parte do livro Céu e Inferno, em que a grande maioria deles, falham por, às vezes, até por necessidade de levar a vida neste planeta com tantos desafios, né? E que a falha vai provocar neles uma reflexão, infelizmente, já depois de desencarnado, em que eles observam que a prece ela é importante, a prece é uma vibração importantíssima e que normalmente a gente passa batido. Não foi por nada menos que Kardec coloca no Evangelho, lá na parte final, as preces. Elas são fundamentais. Não as preces decoradas ali, ele dá informação para que a gente aprenda a orar em determinadas situações. Mas a prece vinda do coração, ela é importante, ela é uma vibração. E ela pode ser feita à distância, às vezes o próprio silêncio é uma prece. Que me tocou, quer dizer, é quase que constante isso, deles pedirem orações, porque eles sentem que aquele tipo de vibração alivia a vida deles. E isso vai até, conta tudo aquilo que a gente aprendeu, que antigamente a gente sempre ouvia que não se deve orar pelos suicidas. É tremenda burrice. A gente deve orar sim pelos suicidas, para que ele receba as vibrações e a mente dele vai se desanuviando.
Entre os depoimentos que me chamou muita atenção foi de um indivíduo que ele tinha já reencarnado. Ele tinha, na encarnação passada, dedicado a vida a descobrir o que ele chamava do Eldorado, né? Que seria uma mina de ouro, e aquilo se tornou para ele o símbolo do sucesso, da paz, do paraíso, né? Em outra situação, assim, seria o ideal máximo. E olha que interessante como é sutil. Isso na encarnação encarnação passada. Ele reencarna, se torna dirigente espírita, se torna uma pessoa com trabalho bem feito, bem sucedido. Só que a lógica dele conseguir esse lugar de paz, esse Eldorado, esse ambiente da fartura perfeito, ele, sem saber, inconscientemente, mas obviamente alimentando, transfere isso para o centro espírita. Então ele joga no centro espírita, joga numa instituição humana, o tesouro dele, o local onde ele vai alcançar a felicidade. Ora, qualquer um de nós, se eu tenho um local, e se esse local significa a verdadeira felicidade, é óbvio que eu vou ter que cuidar muito e vou ter muito medo de perder. Né? Se eu tenho uma pedra, se eu tenho um bem, se eu tenho alguma coisa que para mim simboliza a minha felicidade plena, é natural, até certo ponto, que eu cuide dele. Só que ele jogou isso no centro espírita como esse lugar da felicidade dele e, naturalmente, como o centro espírita é uma coisa que participa muita gente, ele começou a desenvolver uma verdadeira loucura de que queriam tirar dele o Eldorado dele, o paraíso dele. E aí eu fiquei muito tocado, porque isso reflete de uma maneira muito direta o ensino do Cristo, né? Que diz: onde está o teu tesouro, está teu coração. E a gente vê, e nós muitas vezes podemos cair nesse erro e ver muita gente caindo no erro, achando que o centro espírita é o tesouro. E aí você bota numa instituição seu coração. Quer dizer, você já se condenou cedo ou tarde a gravíssimas decepções. Então, isso eu acho que faz pensar muito a nossa relação com o centro espírita, com as instituições, com tudo. É porque o Cristo vai ensinar o Evangelho e Kardec que o nosso tesouro tem que estar no lugar, como o Cristo diz, onde o ladrão não roube. Porque se o meu tesouro é um centro espírita, eu posso perder a diretoria, eu posso ser expulso, o centro espírita pode pegar fogo, pode acontecer tudo, porque é algo material. Então, me fez refletir muito onde nós estamos colocando os nossos tesouros, né? Seja um nível de desejo de posse, seja um medo de perda, toda vez que a gente colocar o nosso tesouro em algo material, a gente já contratou uma tonelada de angústia para a nossa encarnação. Porque sempre pode perder, sempre. Tem gente que perde império, tem gente que perde, né, cargos, tem gente que perde fortunas. É sempre uma situação de angústia. Se nós conseguimos, como ensina Kardec, colocar o nosso tesouro além, né, vinculado ao Cristo, vinculado aos planos superiores, se a nossa meta é um plano superior, com certeza medo de roubar a gente não vai ter. Então, eu acho que isso é uma coisa muito prática que a gente, né, que vale a pena a gente pensar no nosso dia a dia, né, para quem frequenta um centro espírita ou qualquer instituição religiosa, né? Se a gente não está morrendo pela casca e esquecendo de se vincular ao fruto. Então, para mim, esse foi um depoimento que me chamou muita atenção. Né? Ele é simples e tudo, mas também mostra o quanto é perigoso quando nós estamos invigilantes em relação aos nossos impulsos do passado. Quer dizer, ele tem um impulso que já era ilusório, ele não amadureceu o suficiente e ele simplesmente transferiu esse impulso ilusório. Para mim, já para concluir, é a única explicação que eu tenho para algumas situações que a gente vê nas instituições espíritas. Isso sempre me intrigou muito. Porque, assim, sendo bem honesto, né? Assim, quem conhece instituição espírita, pelo menos a grande maioria, não tem dinheiro, não tem poder, não tem cargo, assim, em tese, a grande maioria não tem nada, tem trabalho e dor de cabeça. E aí eu ficava admirado vendo as pessoas fazerem campanha, se degladiarem, se caluniarem, se perturbarem para poder ter um posto, uma posição. Eu disse, mas meu Deus, assim, isso aqui não é um concurso público que você vai ganhar dinheiro, não é uma briga política que você vai ter um cargo, vai ter verba, vai ter... Quer dizer, em tese você não vai ter nada disso. E ainda assim, pessoas, muitas vezes nós podemos entrar, todos nós podemos entrar, se ficarmos em vigília, em climas de disputa. E eu acho que o grande antídoto é esse, é se perguntar onde é, qual é meu tesouro? O que é que eu não posso perder? Eu estou lutando pelo quê? Então, esse depoimento em particular me chamou muita atenção por isso. Quer dizer, será que nós não estamos ali iludidos com o nosso eldorado, com o papado antigo, com a cadeira do bispo, com a paróquia, né, onde a gente é autoridade e manda e é aplaudido, e nós não estamos presos nisso? Então, é uma reflexão difícil, né? Porque todos nós, pelo menos a maioria, e eu me incluo, já tivemos postos no passado de comando que a gente gostou, que a gente foi aplaudido, que a gente era bajulado, que a gente era considerado melhor. Então, são temas sutis que precisam de uma autoanálise muito profunda para que a gente consiga identificar se isso está sendo estimulado em nós e se isso não pode ser uma ameaça real. Claro que é individual, é cada um que avalia, né? Assim, a ideia dos depoimentos não é apontar o dedo para ninguém, ao contrário, né? Quem está dando o depoimento está se desvelando, né? Se tem alguém se acusando, é quem está dando o depoimento, né? Não são depoimentos de apontar dedos, são depoimentos de indivíduos que dizem, eu fiz isso, eu errei desse jeito, né? Eu vivi essa ilusão, eu achei que tinha um jeitinho, eu achei que esse cargo, esse lugar que eu ocupava era o meu paraíso, né? Então, por isso eu fiz de tudo para poder manter. Então, não é acusação, mas a leitura que eu fiz para mim, para tentar entender o meu meio, as experiências que eu passei, as minhas necessidades espirituais, as vigilâncias que eu tenho que ter comigo, né, me fazem sempre perguntar, quer dizer, e aí eu gostei do termo, né, eu acho que o termo é legal, é simpático, né, assim, será que eu estou lutando pelo meu eldorado? Quer dizer, essa briga aqui que eu estou querendo entrar é pelo Cristo ou é pelo meu eldorado, né, pelo meu paraísozinho particular que vai acabar em infelicidade? Então, assim, esse depoimento me fez pensar bastante. Palavras finais, meu amigo Aníbal. Fique à vontade. Se quiser trazer mais alguma história, a gente encerra. Fique à vontade.
Como palavra final, eu vou usar o preto velho sábio. Eu vou repetir a frase dele para os espíritos. Que nós não devemos só pedir, nós temos que obedecer. Só que tem que ler direitinho o que ele escreveu lá. Obedecer às leis espirituais. Não é obedecer este ou obedecer aquele. É o Cristo. É as leis de Deus. É a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E muitas vezes a gente fala isso aí constantemente. Só o que é amar o próximo como a nós mesmos? É usar o Evangelho. Até que ponto o Evangelho está nos alertando sobre os nossos vícios que ainda carregamos. E nós temos muito. Nós estamos nesse planeta para depurar os nossos vícios. E só o Evangelho é que faz a verdadeira higienização daquilo que nós carregamos. Era isso que eu tinha para os nossos amigos. Agradeço o privilégio de estar representando o nosso grupo de trabalho. Cada um tinha a sua oportunidade de aqui aparecer. Eu agradeço esse privilégio e oro por todos vocês. Muita paz.
Obrigado, Aníbal. Avisos finais. Quem quiser adquirir o livro, ele está disponível gratuitamente no nosso site. Está também disponível gratuitamente no Google Books e está na Amazon com o preço mínimo. Porque a gente não pode colocar gratuito na Amazon. A gente coloca R$1,99. Né? Acho que é um preço bem razoável. Peço que quem lê, por favor, depois nessas plataformas, faça os comentários, faça a avaliação, porque ajuda muito. Né? E para os que gostarem do livro, fica sim a obrigação moral de divulgar para outras pessoas. Né? É o que a gente pede. Se lhe fez bem, se lhe ajudou, oferte para os outros, né? Manda pelo WhatsApp, manda por e-mail, né? Faz uma avaliação lá que vai chamar a atenção das pessoas. que eu penso que é a forma de nós nos ajudarmos. Né? Estamos todos a caminhos, todos podemos cair. Na verdade, de uma forma ou de outra, todos cairemos. Então, a gente precisa estar lado a lado, nos apoiando, nos alertando, para que quando for a vez de cada um de nós, inclusive, escorregar e cair, a gente queira, Deus tem uma mão amiga para dizer, opa, peraí, vamos lá, você já me ajudou agora, levanta aí e vamos junto. Porque, afinal de contas, é a nossa batalha da terra. Agradeço muito a todos, né? Acho que tivemos aí uma audiência excepcional. Muito obrigado pelos que estão aqui. Visite, está tudo lá no site. Quem não encontrar na Amazon é só ir no www.grupomarcos.com.br e acredito também que vai estar aqui no Instagram, gente. Visite nossa programação. Próximo, esse ano teremos bastante coisas novas. Temos ainda depoimentos 2 e 3, se Deus quiser, temos aqui ainda esse ano mais duas lives sobre esses livros e aguardamos, de coração aberto, o retorno de vocês. Né? O sentido do que a gente faz é tentar dar alguma cota de colaboração. Então, é importante para a gente o retorno. Como esse livro chegou, o que contribuiu ou o que não contribuiu, porque assim também a gente aperfeiçoa. Um grande abraço, um excelente final de domingo e que todos fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.